segundo aos Coríntios 2, 5 a 11. Se alguém foi motivo de tristeza, não foi a mim que a causou, mas de certa maneira, para não exagerar, a toda a vossa comunidade. Mas já chega o castigo que lhe foi imposto pela maioria da comunidade. É melhor agora perdoarem, consolando-o, para não o obrigarem a suportar um sofrimento demasiado grande. Por isso vos peço que o tratem com amor. Quando vos escrevi daquela maneira, foi também para vos pôr à prova e ver se eram obedientes em tudo. Àquele que perdoarem, também eu perdoo, pois também eu perdoei, se é que havia alguma coisa a perdoar. Fiz isso na presença de Cristo para vosso bem. Isso é preciso para que Satanás não vos engane, pois sabemos bem quais são as suas intenções. O modo como reagimos a quem nos fez mal diz muito sobre a nossa caminhada com Deus. Por muito venenosas que tenham sido as flechas disparadas, o exercício do perdão é imperativo para nós. É certo que não se pode ignorar a etapa da admoestação ou sublimar o degrau da correção. No entanto, a conduta cristã visa recuperar e não penalizar. Quando alguém nos ofende ou prejudica intencionalmente, garantamos que os passos disciplinares são dados sem que afundem o infrator. A repreensão é útil, desde que não fustigue o arrependido. Prefira-se a disciplina de matriz redentora à de cariz punitivo. Não se insista no prolongamento do castigo, pois já bem basta a dor de se ter caído em falta e de se ser sujeito a uma reprimenda, seja ela individual ou comunitária. Haja discernimento para não levar ao desespero quem já sofre pelo mal que produziu. Perdoemo-nos e consolemo-nos uns aos outros de modo que ninguém seja devorado por demasiada tristeza. Confirmemos junto daqueles que tropeçaram o amor fraternal que por eles sentimos. É quando uma pessoa está na fossa que mais precisamos de estender a mão para de lá a retirar. Evitemos cair no ardil do rancor ou da vingança. A nossa obediência a Cristo mede-se pela capacidade de perdoar, seja de que dimensão for a afronta.